Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Nós estamos chegando com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate, analisa temas do nosso dia a dia, sempre à luz dos ensinamentos espíritas, de acordo com a doutrina espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Hoje nós estamos aqui com a equipe Toro Apóstolos, lá na mesa de som, o famoso, querido LC, ele que vai ser papai, o Luiz Carlos. Na coordenação das perguntas, o Sérgio Martins, nos comentários, o Hélio Delanossi e o Marinho Bardella. E aqui do meu lado hoje, o nosso querido companheiro Eugenivaldo Forte. Bom dia, Forte, seja bem-vindo aqui mais uma vez no Semeando a Boa Nova.
Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês.
Hoje o Forte está conosco aqui, nós vamos falar de um tema absolutamente atual e bastante controvertido. Vamos falar sobre o aborto. A questão do aborto tem sido muito debatida ultimamente em todos os meios de comunicação do nosso país. No nosso programa de hoje nós vamos estar analisando esse tema, os últimos acontecimentos relativos a ele, de acordo com os ensinamentos espíritas codificados por Allan Kardec. Forte, eu começo falando para você a respeito de uma questão polêmica. Existe um projeto de lei na Câmara dos Deputados Federal para a legalização do aborto no país. Qual é a posição do movimento espírita diante desse projeto, Forte?
Prezados ouvintes, estamos aqui tratando de um tema que deve ser analisado à luz do amor pela vida. Antes de tecermos qualquer comentário, nós devemos levar em consideração os ensinamentos de Jesus. Quando lhe perguntaram qual era o dos maiores dos mandamentos, ele, se referindo aos maiores dos mandamentos, diz que amar a Deus sobre todas as coisas. Amar com toda a nossa intensidade, o nosso recurso, todos os nossos recursos, nossa inteligência, nossos sentimentos, acima de tudo. E amar ao próximo como a si mesmo. E ele disse que aí estavam toda a lei e todos os profetas. A grande síntese dos ensinamentos de Jesus é o amor. O amor a Deus, o amor ao próximo, o amor a nós mesmos. E não se pode amar a Deus se não se ama a vida, se não se respeita a vida. A maior demonstração de amor a Deus é exatamente o amor à vida. Não podemos dizer que amamos o próximo se não amamos a vida que pertence ao próximo, e assim sucessivamente. Nós somos um país cristão. Nós somos o país mais católico do mundo. Os dados estatísticos revelam isso. Somos o país em que o movimento pentecostal cresce de forma maravilhosa. Os nossos irmãos evangélicos se expandem as suas crenças, os templos, dizendo que Jesus é o Senhor. E é o país mais espírita do mundo também. Então, se nós somos o país mais católico, onde o ramo pentecostal mais cresce, o protestantismo, onde o povo tem sentimentos nobres de amor à vida, é um povo feliz, é um povo pacífico, onde a nossa Constituição está lavrada sobre o princípio de que o Senhor, nosso Deus, é que nos inspira, onde nossas assembleias legislativas, tanto federal ou qualquer movimento estadual ou municipal, o Cristo está presente, onde se refere às aberturas das nossas solenidades, nos referimos a Deus, ao Cristo. Então nós precisamos ser uma sociedade que tenha a coragem de realmente dar o testemunho definitivo de que o Cristo é o Senhor. Nós respeitamos o ponto de vista de muitos que assim não pensam, professam outras religiões ou mesmo não têm religiões, mas nós vivemos num país democrata, onde nós temos o direito de nos manifestar. Então trataremos dessa questão com esse princípio constitucional do direito da manifestação, mas acima de todos os direitos, acima de todos os princípios, de todas as organizações, deve estar na nossa consciência o amor a Deus, como nos ensina o Mestre e Senhor Jesus. Então, sobre esses projetos que se encontram em andamento e sempre volta à tona. Nós não podemos descartar que vivemos numa sociedade democrática onde isso tudo tem que ser debatido realmente, onde todos têm o direito de se manifestarem. Então nós estamos dispostos a manifestar. Agora, sem qualquer radicalismo, sem qualquer desrespeito às pessoas, nós temos uma... Não é mais uma esperança. Nós, os espíritas, temos para oferecer não mais a esperança de que a vida espiritual existe, não mais a esperança de que após a morte nós continuamos existindo. Nós, os espíritas, somos portadores não da esperança de que isso é possível. Nós somos portadores da certeza. Nós temos a certeza. Portanto, quando nós debatemos e propomos, não é imposição, é a manifestação de uma convicção, de uma fé raciocinada, baseada em princípios lógicos, científicos, experimentais. A existência do Espírito não é mais uma dúvida e uma esperança para nós, é uma certeza. A possibilidade do Espírito evoluir, a forma, a fisiologia da alma, o Espírito, a ciência espírita, que é a ciência do Espírito, que é uma promessa de Jesus, o Consolador prometido por Jesus, está nesses tempos tão difíceis, nesses momentos de tanta dor, de tanta ilusão, de tanto materialismo. O Espiritismo tem um papel relevante, não de impor-se, mas de propor à humanidade uma reflexão profunda sobre a nossa natureza espiritual. Portanto, fica aí a nossa contribuição. Falaremos nessa manhã sobre o aborto, respeitando todos os pontos de vista, mas transmitindo com certeza, com convicção, de que nós somos espíritos. Estamos aqui num momento importantíssimo, que o corpo é uma bênção, que a nossa encarnação é uma dádiva divina. E poderemos dessa forma, sempre orientado por esse princípio de amor à vida, que é amor a Deus, debatermos esse assunto, emprestarmos as nossas convicções e dizermos que é um grave erro, porque ele tem toda uma leitura equivocada e materialista, a legalização do aborto.
Muito bem, eu queria só lembrar aqui o nosso ouvinte que o Semana Boa Nova sempre se predispôs a debater temas polêmicos, temas que são atuais, e esse tema é muito atual. Por outro lado, nós também respeitamos absolutamente todas as posições que existam sobre o assunto, sobre os assuntos que nós debatemos aqui, inclusive sobre o aborto. Existem pessoas que são a favor, outras que são contra. Nós aqui estamos dando o nosso parecer de acordo com os ensinamentos espíritas codificados por Allan Kardec. E, portanto, vamos respeitar todas as opiniões que apareçam aqui hoje sobre a questão do aborto, não é isso,
Costa?
Eu queria perguntar para o Marinho. Marinho, o Forte fez aqui uma explanação para a gente de uma forma muito concisa, muito clara, a respeito da questão da posição do movimento espírita em relação a esse projeto de lei que fala sobre a legalização do aborto. Eu perguntaria para você, existe alguma razão específica pela qual nós somos, o espiritismo não é favorável à legalização do aborto? Até porque nós sabemos que o aborto acontece hoje de uma maneira indiscriminada, ilegal, porque a nossa legislação não é favorável ao aborto indiscriminado, etc. Mas por que razão nós somos contra a legalização? Por que nós achamos que não deve ser autorizado quem quiser fazer o aborto, fazer o aborto? Por que nós somos contra isso, Marinho?
Por um motivo que inclusive é aceito por outras religiões, mas porque nós espíritas sabemos que quando existe o processo de retorno de um espírito à esfera terrestre, quando existe um retorno de uma alma para uma nova experiência através da reencarnação, esta alma já está predestinada a, vamos assim dizer, ligar-se a determinado corpo. Está predestinada a ligar-se a determinada família e a determinada circunstância. E nós sabemos que a ligação efetiva, não só da predeterminação que já existe, até mesmo antes de alma e corpo estarem unidos, juntos, né? Porque nós sabemos que é no momento da concepção, é no momento em que o espermatozoide fecunda um óvulo, que naquele instante é o instante mágico, é o instante em que a vida começa efetivamente dentro da matéria. Ou seja, a partir do momento da concepção, aquele ser que está ali, nós queremos evitar a palavra feto, como normalmente se utiliza, porque seria menosprezar uma vida que está ali, tá certo? Já está presente um ser vivo, que está nos seus primórdios, está nos seus primeiros dias de existência terrena, ainda com o corpo em conformação, mas essa é a razão, porque a partir daquele momento já existe vida ali presente.
Muito bom. Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre o aborto, eu, Genivaldo Forte, grande atuante aí da Seara Espírita, hoje conosco aqui, nos abrilhantando com a presença e com esses conhecimentos bastante importantes sobre o tema, sobre o aborto. Forte, existe alguma consequência espiritual para quem pratica o ato do aborto? Porque nós sabemos que as pessoas, como você mesmo falou, a vida é eterna, a vida não cessa, ela não deixa de existir. E qual a consequência que a pessoa angaria para ela, ela adquire para ela ao praticar um ato de abortar uma vida?
Mais uma vez, nós temos aí a contribuição dos espíritos luminares que, sobre a égide de Jesus, vieram iluminar nossas decisões. Somos espíritos em aprendizado, espíritos em evolução. É natural que a gente se equivoque, é natural que a gente erre. Os descaminhos escolhidos pelo o aprendizado natural da vida. E nós somos orientados pelos espíritos superiores a compreender a vida numa dimensão muito maior. E o que nos impede entendê-la nessa dimensão tão maior que o Cristo nos ensina é o nosso orgulho, é o nosso egoísmo, são as nossas fragilidades decorrentes do orgulho e do egoísmo. E muitas vezes nós achamos que somos donos da vida. Muitas vezes eu sou dona do meu corpo, diz uma mulher, né? Eu não pedi para nascer. A vida se apresenta de uma forma tão cruel, colocar um filho no mundo para sofrer. Então nós temos fraseologia muito própria do estágio evolutivo espiritual que nós nos encontramos. A rigor, nós podemos nos identificar como crianças espirituais. Precisamos de orientação. Precisamos ter a humildade suficiente para entender que a gente não sabe da vida tudo. Nós estamos nesses momentos maravilhosos da alta tecnologia, da ciência mais apurada, do infinitamente pequeno, da física quântica, das descobertas maravilhosas sobre o próprio corpo humano. A cada dia, a cada instante, a ciência nos revela, como o Marinho falou, uma coisa mágica para nós, mas é a vida exuberante, bela, profunda, completa. Então, tudo na natureza está encadeado. Por analogia, nós podemos dizer, qual é a consequência espiritual da gente não respeitar a natureza? Me refiro mesmo às matas, os rios, os mares. Há uma consequência espiritual? A gente imediatamente olha e vê o aspecto material, né? Os desastres ecológicos. Mas o que, que isso reflete na psique humana, na emoção humana, na natureza humana, no relacionamento humano, na harmonia entre os seres humanos? Desestabiliza. A crise econômica que nós estamos vivendo hoje foi um desrespeito aos equilíbrios dos mercados, da iniciativa. A ganância gerou uma série de deformações econômicas que resultou tudo isso. Há consequências espirituais? Então a gente vê as empresas fechando, as máquinas parando, a gente dá a impressão que é só uma dimensão material. Mas quantas pessoas estão nesse instante desiludidas, emocionalmente desequilibradas? As suas famílias refletem todo esse desânimo. Isso é espiritual. A gente às vezes pensa que espiritual é coisa etérea. Então as consequências espirituais das nossas decisões precipitadas, quando eu, até um gasto que eu tenho errado, um equívoco numa decisão econômica, financeira, tem repercussão espiritual na minha vida? Então nós precisamos entender que espírito, mente, corpo é uma unidade somente. Então o aborto causa consequências espirituais, sim. traumáticas. Os familiares, a própria pessoa, a mulher, a jovenzinha, muda a sua vida, sofre uma avalanche de desconforto emocional. Os desajustes, os ambientes médicos ficam lotados de pessoas que estão aí vivendo depressões terríveis, de várias matizes, jovens pensando em suicídio. Isso tudo são consequências espirituais. Agora, analisando nessa dimensão, podemos avaliar o desastre espiritual que está ocorrendo por essas decisões materialistas. Mas nós, os espíritas, graças a Deus, temos uma informação adicional, que é o mundo espiritual, a sociologia espiritual, a natureza do mundo espiritual, a fisiologia da alma, o corpo espiritual, as deformações que se implicam. Anteriormente, nós tínhamos uma ideia de céu, inferno, purgatório, né, que a gente sofreria definitivamente as consequências eternamente no fogo do inferno. Hoje nós sabemos que nós retomamos a vida para reparar o que nós desequilibramos, harmonizar aquilo que desarmonizamos, reestruturar aquilo que desestruturamos. Então a vida, a volta ao corpo, é uma dinâmica de reparação, de renovação, de amor de Deus para conosco, as suas criaturas. Então as consequências espirituais também devem ser vistas também nessa perspectiva positiva. A volta ao corpo é uma consequência espiritual de um aborto terrível de uma outra existência. E o espírito experimenta, não como punição, porque Deus é amor, mas a oportunidade de valorizar a vida num aprendizado doloroso, mas necessário para o espírito. Então tudo isso deve ser analisado de uma forma mais completa, porque senão a gente vai ver matéria e corpo como se estivesse desassociado, espiritual como coisa do mundo espiritual. Espiritual é agora. Eu estou falando, meu caro ouvinte, você deve estar sentindo o meu espírito aí, minha vibração, meu amor ou meu desamor, a minha harmonia ou minha desarmonia. Você sente a distância? O que eu estou falando, o meu espírito, através da tecnologia, está chegando até você. Isso é espiritual. Então a gente precisa, essa é a dinâmica espírita, muita luz, para que nós possamos decidir com consciência e assumir as responsabilidades espirituais daquilo que estamos decidindo.
Deixa eu fazer uma pergunta para o Hélio. Hélio, o Forte fez aqui uma explanação para nós a respeito da questão das consequências espirituais que o aborto traz aí para as pessoas, né? Evidentemente, o espírito não fica imune de uma punição. Ele vai ter que resgatar essa condição. Esse espírito vai ter que passar por um processo de resgate.
Reparação. Né?
Algumas reparações, né, Forte, que vão ter que acontecer aí na sua escala devolutiva.
E muitas são dolorosas.
Algumas, o reencontro com esse ser que ele impediu de vir à vida num certo momento, as consequências dolorosas da dor física, as consequências dolorosas da dor moral, quer dizer, tem uma série de consequências. Eu queria agora que você esclarecesse o nosso ouvinte a respeito da responsabilidade pelo aborto, Hélio. Porque uma pessoa praticando aborto, ela não pratica sozinha. Tem alguém que está praticando esse aborto. Tem alguém que vai lá e contribui fisicamente para que essa vida deixe de existir. Então, Hélio, a pergunta é: quem é que fica, diante do caso do aborto, com a maior responsabilidade? Quem é a maior responsável? A mãe, aquela que está ali vivenciando aquela vida que deixa de existir, ou o médico, aquele que pratica o ato do aborto? De quem é a responsabilidade maior, hein, Hélio?
Então, né, o Freud, ele disse, né, lá atrás, que quando o homem racionaliza, ele comete erros. Porque nós somos ditos racionais, e quando nós aparecemos para a racionalidade, racionalizamos alguma coisa, geralmente nós erramos. Então nós vimos muitos erros. Por exemplo, o erro de endireitar os rios. Deus fez os rios tortos, assim, né? Cheio de curvas. Alguém falou: não, vamos endireitar esse rio aí, fazer ele retinho, fica mais curto, né? Mas aí a água acelera, né? Aí você tem que fazer piscinão do lado, né, para poder colocar a água dele, aquela reserva que ele tinha para conter a água quando vinha em excesso, tem que fazer os piscinões. Alguém diz: vamos emendar todas as fazendas, né? vamos derrubar todos os matos, se o trator passa de um lado para o outro e vai e faz tudo direitinho, faz grandes fazendas, aí acelera-se os ventos, né? Então hoje nós já temos, rodamos, temos assim, ventos, tufões onde não existia, porque o vento acelera, porque não existe mais barreiras para o vento. Então normalmente, quando o homem começa a racionalizar, né, ele aí se acha muito, ele vai muito pela ciência, ele se cientifica muito, fica muito científico, né, e racionaliza, ele faz, comete erros. Então, e esses erros são, aí, ecologicamente falando, olhando de forma holística o mundo, nós cometemos muitos e muitos e muitos e muitos erros, né? Então, muitas vezes, quando você chega, você pede para um profissional emitir uma opinião, muitas vezes, a respeito de uma vida, fazer o que é melhor para essa vida, é viver ou tirar essa vida, né? Por um motivo qualquer. Ele faz ele pensa um pouco, fala, puxa vida, já tem tanto, vai aumentar a pobreza, vai aumentar isso, vai aumentar aquilo, vai nascer doença, vai ser, ele racionaliza e resolve. Ele fala, não, é melhor tirar, é melhor não nascer. Racionalmente falando, né? Mas quando ele racionaliza, ele vai ferir uma dessas, vai ter consequências futuras que ele desconhecia. Então, quando o médico, se ele for chamado a emitir uma opinião, e ele emite uma opinião pelo aborto, da pergunta aí, fala, não, é melhor abortar, normalmente e essa decisão, ela é tomada somente pensando nas conveniências ou não desse nascimento, ele pode cometer um erro. Agora, se ele decide em cima daquilo, ele vê, ele observa que aquela vida que vai nascer, certo, põe em risco a vida da mãe, a vida que já existia, essa vida que já existia, pode sofrer, corre sério risco de desaparecer em função da nova vida que está chegando, então ele não tem responsabilidade. Aí porque ele emitiu uma opinião técnica, a respeito, ele privilegiou a vida que existia e não a que estava chegando. Uhum. Né? Se for por qualquer outro motivo que ele privilegiar, optar por tirar, para não deixar nascer, por qualquer outra conveniência social, sociológica, econômica, por qualquer outro motivo que ele tenha aí,
estética,
aí ele vai cometer um erro, certo? Agora, se a mãe, no caso da pergunta, ela se submeteu a essa decisão, vamos dizer assim, de uma forma, ela procurou, porque ela não sabia o que fazer, porque ela tinha dúvidas em relação àquilo, a responsabilidade dela é atenuada pela decisão daquele que entende
pela
mais.
Pela influência que ela recebeu de alguém que tinha conhecimento técnico
do assunto, né?
Perfeito.
Agora, se ela procurou, esse profissional, e ele não era muito ético, por falta de ética, e ela também sem muita ética, procurou alguém com quem dividir uma responsabilidade desse tipo, que alguns dizem assim, eu vou jogar nas costas dele, né? Eu vou pedir para ele tirar, como a gente fala assim popularmente, aí a decisão, aí a responsabilidade é dividida. Uhum. É dividida, fica por todos, né? Também para ela, principalmente para ela, porque ela é que tomou a decisão e ela é que influiu, ela é que aguçou, vamos dizer assim, aquele profissional, eu pago a semitira, e ela é que aguçou, ela é que até que, de alguma forma, estimulou ele a fazer aquilo que foi feito, né? Então nós vamos vendo o seguinte, que essa responsabilidade, no momento que nós estamos colocando, e o Sérgio até lembrava assim, o pai, onde é que fica, né? O Sérgio me lembra aqui agora, né? E o pai, onde é que fica? E as outras pessoas que estão em torno dela? A mãe dela, né? O pai dela, né?
As pessoas que facilitam.
As pessoas que estão, né? Todos que estão no entorno, não têm nenhuma responsabilidade? Logicamente que tem também. Porque eles também podem falar, não, eu assumo essa responsabilidade. Eu poderia até dizer assim, porque e os governos? Por que não também, né? Se a pessoa está assim, vai fazer isso de medo, porque não vai poder criar, porque não vai poder fazer. Alguém tinha que falar, não, deixa nascer, porque eu assumo. Alguém tem que assumir essa vida, desde que aquela pessoa que está com ela dentro de si está de alguma forma debilitada naquele momento, emocionalmente, por problemas financeiros, problema psíquico, qualquer coisa, alguém tem que falar, não, nasce, me entrega, você segue sua vida, que alguém cuida disso daí, certo? Então, responsabilidade, se nós vamos ampliando essa responsabilidade, nós vamos ver que é nossa também. ela é social também. Elas vão vendo que ela vai chegando e chega até todos nós, né?
O Hélio falou um negócio que é muito importante. Eu às vezes vejo alguns espíritas, inclusive, dizendo que eu sou contrário ao aborto, mas eu sou favorável à liberação, à aprovação do aborto, para dar a oportunidade da escolha. Eu acho que o Hélio foi muito feliz porque ele respondeu isso. Quer dizer, ao invés de ser favorável à liberação do aborto, tentemos dar condição para que as pessoas tenham seus filhos e depois resolvam o problema de outra forma. Mas vamos preservar a vida. É dentro daquilo que o nosso amigo Forte está colocando, sabe? Vamos valorizar a vida, vamos valorizar o amor. O resto a gente vê depois.
Tudo uma questão de esclarecimento, né, Sérgio? Se as pessoas forem bem esclarecidas...
É uma palavra até... O problema é holístico, sabe? Ele é muito grande, ele é muito amplo. Essas responsabilidades, porque envolve a todos, não envolve a sociedade como um todo. Não podemos dizer é você o responsável, é você o responsável. A sociedade realmente teria que ter uma dimensão maior a respeito do que é a vida, do que é o amor, né?
Forte, nós vamos ter que fazer uma paradinha no Semana da Boa Nova, mas antes da parada, eu preciso que você responda uma pergunta para nós, porque o momento está nos colocando na condição de responder essa pergunta, porque nós estamos expelindo um corpo da vida, estamos tirando o corpo da vida no ato do aborto, e esse espírito estava para reencarnar, ele estava ali preparadinho, o espírito não deixou de existir, ele continua existindo, mas o que acontece com ele? O que acontece com esse espírito que não pode reencarnar por causa de um aborto? Gostaria que você respondesse isso agora, antes do intervalo.
Essa é uma consequência que o Espiritismo traz para iluminar as decisões. O ser que reencarna é um ser dotado de consciência da sua existência, de vontade própria, de livre-arbítrio. A necessidade da vida para ele é uma necessidade que nós não somos capazes de avaliar a profundidade dessa necessidade. Então, quando ele é contrariado, o seu livre-arbítrio contrariado, a sua possibilidade de progresso contrariada, quando alguém me contraria aqui no trânsito, eu fico zangado. Se alguém bate no meu carro, eu fico zangado. Imagina alguém que me tira a vida, me tira a chance. Então eu fico muito contrariado. Então os processos obsessivos, a forma com que o espírito depois se volta contra o médico, contra a mãe,
o pai,
contra aquela amiga que não faz aborto, ajudou, incentivou a sociedade, todos nós. Então, esse espírito se transforma num grande inimigo e traz, nós, nas nossas reuniões mediúnicas, nós vemos o sofrimento, e muita gente busca a casa espírita para depois, para tratamentos obsessivos terríveis. Isso, o espiritismo está aí para apresentar à humanidade, não uma esperança, mas uma certeza de que isso é um fato.
Perfeito. Agora eu vou deixar uma pergunta para você, e ela é uma pergunta decisiva a respeito do tema, que é a questão dos casos, se é que existe algum caso em que o espiritismo admite o aborto. Então você vai perguntar, depois do intervalo você vai responder se existe algum caso em que o espiritismo admite a existência do aborto. Você que está aí do outro lado no nosso rádio aí, nós vamos voltar já.